Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite. Muito boa noite a todos. Começamos agora, a partir das 21 horas, mais um programa Fórum 21. Comigo, Ivan Longo, com William De Luca, que já vai dar sua saudação para todo mundo. E hoje, especialmente, com a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Boa noite, deputada. Tudo bem com a senhora?
Boa noite, Ivan. Boa noite. É um prazer poder estar conversando com vocês agora.
O prazer é nosso, deputada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do Fórum 21. Um aviso aos internautas, leitores, ouvintes que estão aqui acompanhando essa transmissão da Fórum. Nós não estamos ao vivo, por isso nós não vamos conseguir interagir aí, nem ler perguntas dos internautas. Esse programa está sendo gravado, tá? Mas a gente sempre tenta trazer outros convidados ao vivo. Hoje, por conta de agenda, a gente está fazendo gravado. Então, só por isso a gente não vai conseguir interagir com vocês, mas a gente vai abordar bastante coisa aí com a deputada Benedita da Silva. A gente vai tentar abarcar tudo aqueles que a gente acredita, tudo aquilo que a gente acredita que vocês gostariam de perguntar. Então, vamos falar sobre governo Bolsonaro, vamos falar sobre os rumos do PT, vamos falar sobre eleições de 2020. Enfim, eu vou passar para o William De Luca já colocar sua primeira pergunta e fazer suas saudações aí para os internautas da Fórum. Boa noite, William. Tudo bem?
Boa noite, Ivan. Boa noite a todo mundo que está assistindo o Fórum 21. Aos espectadores sempre assíduos. Como o Ivan falou, nós não estamos ao vivo, por isso nós não estamos lendo os comentários. Sei que o Daniel Miage está aí, que ele está sempre assistindo. E agradeço também à deputada por fornecer esse tempo para a gente conversar sobre assuntos tão importantes do Brasil e também do Rio de Janeiro, de onde a deputada é. Para a gente começar por um tema mais quente, deputada, já se fala muito sobre as eleições de 2020. Os partidos estão se movimentando em vários lugares do Brasil e não é diferente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a candidatura do Marcelo Freixo é uma candidatura que já se dá como colocada. E os outros partidos do campo progressista se organizam mais ou menos a partir dessa candidatura do Freixo. A Gleisi Hoffmann disse em entrevista na semana passada que a senhora era um bom quadro para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, caso não exista essa aliança com o Freixo, especialmente porque tem uma parte da militância do PT que tem uma certa rusga com o Freixo por não ter subido no palanque do Lula, por não ser tão enfático na defesa do Lula livre. Eu queria saber como é que está essa costura no Rio de Janeiro para a disputa na cidade, deputada, se a senhora pode vir a ser candidata ou se já existe uma conversa mais próxima com o Marcelo Freixo. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa noite, William. É um prazer estar conversando com vocês. É importante que a população brasileira fique sabendo de que esse é um momento em que a esquerda tem que estar muito unida, seja para o processo eleitoral, seja para dar continuidade a uma grande frente de esquerda que possa ampliar com setores da sociedade, porque, do contrário, as nossas representações partidárias elas vão para o buraco. Então, isso é para começar dizendo que nós temos entendimento que esse processo teremos que estar todos juntos, todos juntos. Nós temos na Câmara tido uma boa conversa com o PSOL, PCdoB, PDT, PSB, com o PV. Então, é importante com a rede. Então, é importante que esse momento se construa a nível nacional essa frente. É lógico que todos os partidos têm bons quadros, mas o que nós precisamos primeiro é acertar em relação à consolidação desse projeto nacional que começa o seu ensaio agora em 2020, que isso vai ser um grande ensaio diante dessa conjuntura que nós estamos enfrentando, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que enfrentou até então, com a nossa maior liderança presa e com o Brasil de cabeça para baixo e tendo os quadros que o Partido dos Trabalhadores tem, temos que discutir com os outros partidos, né, a criação de um programa para o Brasil, um programa para as cidades, um programa para o Estado. É assim que nós estamos pensando. O fato da Gleisi ter colocado, ela é uma questão que o próprio PT no Rio de Janeiro coloca. Nós temos quadros, independentemente até de ser a Benedita da Silva. Nós temos quadro para fazer uma disputa, mas nesse momento o que se busca é a união da esquerda.
Sim, deputada, ainda falando aí do âmbito do seu estado, do Rio de Janeiro, como a senhora colocou, a gente sabe que o PT tem quadros, no entanto, nos últimos anos a gente observou um encolhimento bastante considerável da força do partido no estado que o PT já governou, né? Muitos senadores ou deputados federais que sempre se elegeram pelo estado acabaram não se elegendo ano passado, né? E esses espaços foram sendo ocupados, de certa maneira, em certo âmbito, por figuras do PSOL, né? Se você pegar eleições municipais nos últimos anos, o PSOL teve uma força mais relevante que o PT, ou mesmo nas discussões para governo do estado. Enfim, a que a senhora atribui essa perda de força do PT no Rio de Janeiro, deputada, esse relativo encolhimento do partido no estado que já chegou a governar, que a senhora, inclusive, já chegou a governar?
Olha, primeiro tenho que dizer o seguinte: como é que o estado do Rio de Janeiro pôde eleger Bolsonaro com uma esquerda com tantos quadros, isso somado também ao Partido dos Trabalhadores? Como é que isso veio a acontecer? Por que isso veio a acontecer? Porque se nós formos falar a questão do PT, o PT é o partido mais forte, é o partido que mais cresceu, é o partido que tem mais quadros. Agora, nós temos que ver toda uma conjuntura. Um partido que está, podemos dizer que, há 10 anos, enfrentando uma oposição, né, sistemática, enfrentando golpes, e o último dado foi o fato de prender o presidente Lula. Evidente que nós tivemos, em poucos dias, a candidatura do Haddad, que expressou a força do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno. No segundo, já tivemos um outro apoio. Então, não se pode criar ou ter uma frente de esquerda ou ir para uma disputa achando que, pelo fato do Partido dos Trabalhadores ter diminuído a sua representatividade legislativa, que ele é um partido que não se pode pensar em termos de avançar, de poder fazer uma boa bancada, de disputar para o executivo. Eu estou lhe dizendo isso porque, se você olhar no mapa, olhar mesmo com um diagnóstico, né, do crescimento do partido da esquerda, vocês vão ver que, com todas essas coisas, o Partido dos Trabalhadores perdeu muito na referência eleitoral, mas cresceu enquanto partido, continua sendo o que mais filiou, o partido mais forte. E a conjuntura que nós enfrentamos, nós não poderíamos ter um resultado melhor do que nós tivemos com a política fascista que foi implantada na conjuntura numa disputa eleitoral. E o PSOL, como tem as suas qualidades evidentes, mas o PSOL não passou por nenhuma moenda. O PSOL não foi para frente de uma batalha, né? O PSOL não teve soldados feridos numa batalha. Não houve uma cassação em relação ideológica e perseguição ao PSOL, como também não houve nos outros partidos. E os partidos cresceram, evidente, nessa questão eleitoral, com suas qualidades, como eu já disse, com suas estratégias, mas o PT tem total condições hoje de lançar as suas candidaturas aonde nós acharmos que é importante para o PT. Mas o PT também entende de que é preciso fazer aliança. Aliás, na esquerda não tem um partido que tenha demonstrado melhor condições ou até se dispôs a fazer alianças como o PT, e só governou depois que partiu para uma grande aliança. Se nós fizemos até alianças ao centro, como não fazer agora uma aliança à esquerda? Estavam discutindo com o PSOL, com o PDT, com o PSB, com o PCdoB, que sempre foi os nossos companheiros de batalha e luta, sempre juntos, né? Sempre muito juntos, e também os segmentos, né? Que hoje estão enfrentando esse fascismo e que sabem que as eleições de 2020, elas são, ela será uma sinalização, né, para medir um pouco o resultado desse enfrentamento dessa esquerda no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo.
Mas, deputada, eu ouço parte dessa argumentação, outras pessoas do PT a fazem também, e eu concordo com ela, de que o PT é um partido que foi perseguido, criminalizado, inclusive, mas há como se admitir erros que o PT teve nessa condução, especialmente no Rio de Janeiro? Muita gente fala, por exemplo, sobre ter participado do governo do Garotinho, por exemplo. Coisas que o partido errou e que ele pode assumir que errou e melhorou, especialmente, e que precisa melhorar, especialmente no Rio de Janeiro?
Será que, se a gente entrar num processo de confessionário, de, olha, me perdoe porque eu cometi essa falta, isso resolve alguma coisa, sem fazer uma discussão ideológica, programática, do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com o setor da esquerda brasileira, o que está acontecendo na América Latina, na Europa e no mundo, dos golpes que estão sendo dados, do esvaziamento ideológico que se procura, garantindo de que haja por parte da população uma insatisfação, porque nós existimos também uma coisa forte, midiática, né, que tem um projeto ideológico, político, para uma sociedade das quais o Partido dos Trabalhadores tem claramente a sua opção colocada, que é pelos menos favorecidos, pelos trabalhadores, trabalhadoras, sem que, com isso, quebre o Estado ou quebre o país na sua relação com o setor financeiro, na sua relação com o setor industrial, coisa dessa natureza? Eu perguntaria, não é? Então, é claro que nós não estamos num confessionário onde, olha, PT, faça uma autocrítica, você não acha que você errou? Acertou. Naquele momento foi acertada toda e qualquer aliança feita pelo Partido dos Trabalhadores, porque foram essas alianças que permitiram com que os trabalhadores tivessem seus reajustes salariais de acordo com o índice inflacionário, que mais de 36 milhões de pessoas saíram da miséria, que se criou o maior programa habitacional do país, que a indústria brasileira pôde crescer, que houve um desenvolvimento econômico, né, que pôde deixar para o Guedes ficar dizendo que vai queimar 360 bilhões de reais como fundo, né, mesmo ele dizendo que o PT quebrou o país. Se o PT sozinho tivesse feito isso, nós poderíamos agora dizer assim, olha, PT, sabe, vamos ver aí aonde é que você errou. Não, nós acertamos. E não se faz omelete sem quebrar ovos. Então, uma política de aliança pressupõe-se que um partido só faz aliança quando ele é forte. Mas isso não significa dizer que, por ele ser forte, ele é exatamente aquele partido que vai fazer 100%, vai acertar 100%, não. Acertou, acertou do ponto de vista técnico, acertou do ponto de vista ideológico, acertou do ponto de vista pragmático, acertou do ponto de vista da transparência, né? Não foi um partido que, durante todas as suas alianças, nós ativemos. E tivemos em nome de quê? Digamos, de uma política, né, uma política de desenvolvimento, de crescimento, de inclusão. Então, como é que nós vamos achar que o autoritarismo que nós estamos vivendo hoje, né, quase que o chamado partido único de uma única família, que vai fazer com que, né, esse país mude, que ele seja um país grande, que ele seja um país melhor? Não. O PT teve o seu momento de amadurecimento exatamente quando ele partiu para uma aliança. E não se faz aliança se você é fraco. Você se faz aliança quando você tem uma ideologia, quando você tem convicção. E nós temos visto aí que o maior projeto que esse país já teve, seja de desenvolvimento e seja de inclusão, foi com o Partido dos Trabalhadores, nas suas alianças.
Deputada, uma outra questão aqui que eu queria te perguntar, o William tinha preparado essa pergunta também, nós dois já tínhamos uma questão exatamente sobre o mesmo tema. É o seguinte, nós sabemos que a eleição do Bolsonaro, essa ascensão dele, a chegada dele à presidência da República, foi em grande parte permitida pela sua articulação com o setor evangélico da sociedade, né? Assim como aconteceu também com a eleição do prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, enfim. Eu gostaria de saber o seguinte, deputada, como que o PT está trabalhando com essa parcela da sociedade, que é o setor evangélico, sabendo que boa parcela desse setor hoje dialoga com o bolsonarismo? A senhora mesma, como evangélica no Rio de Janeiro, está tentando, junto ao partido, a nível regional, ou seja, nacional, tentar uma aproximação com essa parcela tão representativa da sociedade, tão importante no momento eleitoral, como no ano que vem, por exemplo?
Olha, eu não estou pensando no ano que vem. Nós estamos pensando de que nós, os evangélicos, não tivemos o melhor governo, senão o governo do Partido dos Trabalhadores. O governo da transparência, o governo da liberdade, o governo da defesa dos direitos humanos, o governo do combate à fome, à miséria, né? O governo que olhou para os pobres, oprimidos, né? Da população de rua, daquela população em que nós, através dos nossos dízimos e ofertas, nós cuidamos de nossas igrejas através dos nossos serviços sociais. Então, o Estado brasileiro, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pôde deixar as nossas igrejas em condições de fazer aquilo pela qual ela realmente foi criada ou foi entendida, que é para evangelização, né? Para evangelização. Então, não se preocupar com o papel do Estado. E isso foi uma coisa que a leitura da igreja é feita no período em que o governo era petista, que o PT estava governando. Todos eles sabem muito bem, todos os evangélicos sabem. Votaram por outras questões, né? Questões de costumes, de fake news, de não porque não tivessem consciência de que foi o melhor partido para os evangélicos, que nunca fechou templo nenhum, né? Nunca maltratou nenhum evangélico, né? Sempre cuidou daquilo que o nosso evangelho, nós proclamamos nas nossas igrejas, cuidamos dos órfãos, das viúvas, dos desempregados, dos trabalhadores, né? Casa para morar para quem não tinha casa, abrigar, acolher, né? Não cometer racismo, preconceito, machismo, homofobia. Tudo isso eles sabem perfeitamente. Então, a opção que se fez para o governo Bolsonaro não excluiu de forma nenhuma os evangélicos, que são evangélicos que conhecem o evangelho, conhecem o que foi e que representou e ainda representa, né? Porque os legados do governo de Lula para a nossa população cotidiana, né? Que nós cuidamos dos presídios, dos presidiários, né? Nós cuidamos das pessoas pobres. Então, sabemos disso do governo do Lula, isso não impediu de que nós, evangélicos, petistas, declaradamente petista, declaradamente de esquerda, declaradamente evangélicos, tivemos com o Lula e vamos continuar com o PT, como temos evangélicos no PCdoB, temos evangélicos no PSOL. Hoje nós temos esses evangélicos que não têm mídia, mas que nós temos uma consciência de um evangelho de compromisso, de um evangelho renovador, e nós estamos dialogando com eles, até porque alguns, né, estão iguaizinhos aqueles que viram todos os milagres acontecendo de Jesus e depois estavam lá e não se incomodaram quando ele foi para a cruz. Então, todos esses que viram o que foi feito pela nação e hoje também estão vendo o que foi que em quem eles votaram, que não foi só uma questão de uma pessoa, eles votaram num projeto que é um projeto que ele é contrariamente à vontade nossa, da nossa fé, da nossa religiosidade, que não tem nenhum direitos humanos, eles sabem. E essas pessoas, ainda que não se manifestem, elas estão, nesse momento, repensando, né? E voltadas também para contribuir mais uma vez para esse projeto. Um projeto que, midiaticamente, né, por alguns dos líderes dessas igrejas, dizem que é comunismo, que come criancinha, né, que faz mamadeira, como vocês viram aí, essas coisas horríveis todas, e que eles foram nessa onda e que sabem que tudo isso foi uma grande mentira e que agora marcham com a gente. Nós vamos continuar fazendo o que já fazíamos antes na nossa relação com os evangélicos.
Gente, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo. Como o Ivan avisou no começo do programa, nós não estamos ao vivo hoje. Por conta da agenda da deputada, a gente está fazendo gravada a entrevista, então não estamos lendo os comentários, mas temos certeza que vocês estão assistindo, estão mandando muitos comentários. Agradecemos a todos, pedimos para que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, para ficar por dentro da programação aqui da Fórum. Todos os dias tem um programa super bacana para vocês aqui. Deputada, fazendo mais uma outra pergunta relacionada ao seu trabalho e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As pautas das mulheres, as pautas feministas sempre tiveram próximas ao seu mandato, sempre foram pautas que foram caras à senhora. E a gente teve o encolhimento, enxugamento da pasta das mulheres, né, durante o governo Bolsonaro, que agora virou uma pasta com nome meio esquisito e que tem à frente uma das figuras mais polêmicas desse governo, a ministra Damares Alves. Como é que a senhora tem avaliado, nesse primeiro ano de governo, a atuação da Damares enquanto ministra e se houve avanços em políticas públicas relacionadas à proteção da mulher?
Olha, eu não vejo só na ministra Damares. Eu vejo no projeto que todos nós desconhecemos, projeto e programa do governo, mas de entreguista, de um governo fascista, um governo que está levando o Brasil para o buraco, para o isolamento, um governo que não está cuidando das mulheres, onde cresceu o feminicídio, um governo que está fechando todos aqueles equipamentos que nós tínhamos para a política de gênero, de proteção das mulheres, do combate à violência doméstica, feminicídio, coisa dessa natureza. É desse governo que nós queremos falar. E aí tem Damares, né? Tem o Guedes, tem os outros ministros também que concordam com essa política do Bolsonaro, concordam de que as mulheres sejam violentadas, concordam de achar que as mulheres que lutam pelo direito das mulheres, que são femininas, feministas, que são mulheres que estão no dia a dia, partidárias na luta, né? São mulheres feias, né? Que as mulheres são aquelas que pensam igual euzinho, a ele, que essas é que são as grandes mulheres. Então, quando alguém até me faz essa pergunta com relação a Damares, eu disse, olha, a Damares, ideologicamente, ela está afinadíssima com o projeto do Bolsonaro, mas não está sozinha, ela está, ela e muitas outras, e muitos outros, num governo homofóbico, um governo machista, um governo que persegue, é um governo que com essa cara fascista que ele existe. Então, é evidente que eles fazem um combate ideológico à questão da política de gênero, faz um combate racista, preconceituoso, é machismo, é racismo, é homofobia, LGBTfobia, tudo isso existe nesse governo. E não é possível que nós possamos entender um governo que quer colocar moral, combater corrupção, praticando corrupção, combater o crime, praticando o crime, não existe racismo no Brasil, segundo ele, entregando as terras dos indígenas, deixando acontecer derramamento de óleos, quilombolas. Gente, nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia nesse... E tanto Damares quanto os demais ministros e assinam embaixo de uma perversidade dessa natureza. Por isso, eu, às vezes as pessoas me perguntam quem você apontaria no governo Bolsonaro? Eu disse, eu não aponto nenhum ministro ou ministra que a gente possa considerar afinado com a proposta dos direitos humanos, porque eles estão lendo na cartilha de quem tem muito mais apreço para miliciano, quer botar arma na mão de todo mundo, que quer dar... Né, é só atirar na cabecinha, né, que não está se importando com a educação do povo brasileiro, que está acabando com as cotas raciais das mulheres, com a educação, com os professores, e a última agora com os servidores, que fez uma reforma da Previdência que ela prejudica, e aí, de novo, eu volto para o evangélico, que acaba com os idosos, com os jovens, com os deficientes, com as pessoas portadoras de deficiência. Tudo isso que está lá no evangelho, o evangelho que é uma coisa revolucionária, o evangelho é de compromisso, então nós estamos vendo nesse governo. O que, é que eu posso pensar de cada um desses ministros, ministras que esse governo tem? Não, eu não posso absolutamente fazer nenhuma avaliação melhor do que essa que o povo brasileiro está vendo aí. Aumentou a população de rua, as pessoas estão no meio da rua. Né? Eu não entro nessa de menina veste rosa e menino veste azul, porque eles têm uma política de marketing quase que perfeita. Né? Porque enquanto a gente fica discutindo o que veste um menino, uma menina, enquanto isso, eles estão tirando lá, além dessa da medida da MP95, que já congelou por 25 anos, desde do Temer, os investimentos, né? Além disso, né, que nós temos essas coisas todas, nós estamos... vendo como é o... Nós estamos vendo o caos que está acontecendo. Agora até me perdi um pouquinho aqui, porque já pensei aqui, já ouvi um som diferente aqui do plenário, aí já me atrapalhei aqui um pouco, mas para dizer que nós temos que... nesse momento, prestar muita atenção que a cada vez que ele planta alguma coisinha, ele está fazendo outra coisa e está nos desviando do foco para que a gente não possa acompanhar a crueldade que ele está fazendo com o Brasil, a entrega que ele está fazendo com esse país. Aí ele tem a ministra, ele tem alguns ministros, ele tem a sua família, né? Que cada um solta uma pérola lá e para que nós possamos ir acompanhando. Enquanto isso, eles vão fazendo o que estão fazendo. Eu acho que falei muito aqui nesse momento. Acho que tem que dar um corte aí e te ouvir um pouco.
Imagina, deputado. Inclusive, para não tomar mais muito seu tempo, a gente já rendeu bastante a nossa conversa. Eu vou te liberar para a senhora seguir seus trabalhos aí na Câmara dos Deputados, que eu sei que a senhora tem bastante compromisso. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no nosso programa, viu, deputado? Eu tenho certeza que todos que nos assistiram gostaram muito aqui do nosso papo também. E as portas da Fora estão sempre abertas aí para outras oportunidades. Muito obrigado, viu, deputado?
Oi, Ivan. Eu quero te agradecer muito e quero me colocar à disposição hoje, porque está sendo um dia muito... Mas eu espero poder fazer um ao vivo, né, acompanhando aí com vocês, todas essas pessoas que estão participando. Mas também peço que as pessoas que vão nos ver, nos ouvir, ainda que nós estamos aqui muito à disposição sua, do Ine e dessas pessoas, qualquer momento que você queira, E vamos conversar. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa estar mesmo contando para as pessoas, falando para as pessoas o que acontece nessa casa, né? Mas eu quero aproveitar esse seu grande programa, que eu sei que tem uma audiência enorme, de mandar parabéns, né, para o presidente da Argentina, o novo presidente da Argentina, dizer para o presidente Evo de que nós que estamos aqui, nós somos pessoas que, apesar de termos tido muito fake news, nós, né, estamos democraticamente aceitando a eleição do Bolsonaro, né, e que esperamos que um chefe da nação se comporte melhor e não leve o país para um isolamento, abrindo a boca para querer questionar eleitoralmente os países que têm lutado democraticamente para que possam fazer as suas mudanças. Espero que ele esteja olhando agora para o Chile, não para o Chile que ele e Guedes querem trazer para o Brasil, que foi de uma reforma da Previdência, né, de suicídio dos idosos, de desemprego e caos como nós estamos assistindo. Mas um Chile forte, um Chile que está reagindo. Então, eu quero deixar aqui esse abraço, esse carinho para todos vocês. E parabéns, Rovai. Mando um abração também aí para ti.
Ricardo Dado, obrigado, deputada. Obrigado, William, também pela companhia. E a gente volta na semana que vem com novidades na Fórum, né, William?
Tem novidade. Não sei se a gente pode falar ainda. Preciso perguntar lá para o chefe o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, mas semana que vem tem novidades, podem ter certeza, são muito boas. Fiquem ligados, continuem acompanhando nossa programação aqui na Fórum e também acompanhem nosso trabalho lá no site da revista Fórum. Tchau!
Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.